Imagina o desespero, assim, a tensão absoluta de tentar salvar em uma empresa em colapso hoje, em 2026.
Nossa, é um cenário de guerra, né?
Totalmente. Aquele manual antigo, sabe? Que ensinava a estancar a hemorragia financeira simplesmente adiando o pagamento de impostos para ganhar um fôlego. Bom, isso acabou.
É, virou peça de museu. Hoje a realidade é outra, muito mais brutal.
Pois é. O imposto agora é sugado do caixa em tempo real, no exato segundo em que a venda acontece. E tem mais, se a empresa tenta esconder o patrimônio no campo, satélites do judiciário vigiam as fazendas lá do espaço para comprovar se os tratores estão mesmo rodando.
Parece ficção científica, mas é o dia a dia agora.
Exato. E olha só, se um único prazo fiscal for perdido sem uma justificativa impecável, o próprio governo pede a falência imediata e tranca as portas do tribunal. O protocolo de emergência mudou de forma implacável.
Com certeza. O nível de sofisticação tecnológica e, tipo, esse cerco fiscal criaram um cenário onde não há mais margem para improviso, nem jurídico, nem contábil. A sobrevivência de uma corporação hoje exige uma precisão quase cirúrgica.
Bom, quem nos escuta agora está acompanhando o conteúdo do post Recuperação Judicial em 2026. O que mudou e o que você precisa saber para atuar, publicado no blog do Cálculo Jurídico. E a nossa missão com este mergulho profundo no tema não é apenas repassar aquele rito processual clássico que os livros de direito já ensinam à exaustão.
Não mesmo.
O nosso objetivo aqui é desvendar como a reforma tributária, as novas leis de 2026 e as regras recém-criadas para o agronegócio transformaram radicalmente as chances de sobrevivência das empresas em crise.
E o que é fascinante aqui é a evolução do próprio propósito desse instituto, sabe? A recuperação judicial nunca deveria ser vista apenas como um escudo.
Aquele escudo para blindar o patrimônio do dono, né?
Isso, exatamente. Na sua essência, ela é um mecanismo supremo para preservar a função social de um negócio. Porque, assim, uma falência não apaga apenas um CNPJ. Ela destrói empregos, quebra fornecedores, aniquila a arrecadação futura do Estado.
Desestabiliza toda a cadeia produtiva, né?
Perfeito. Mas para manter essa economia pulsando no cenário altamente regulado de hoje, as estratégias de outrora se tornaram obsoletas e, em muitos casos, até
Com
perigosas.
certeza. Para quem acompanha o tema de perto, é claro que os fundamentos ainda existem, mas a dinâmica está muito, muito mais acelerada. Para contextualizar, eu costumo pensar na recuperação judicial como a admissão de um paciente crítico na UTI,
É uma ótima analogia.
né? O juiz entra aplicando uma espécie de torniquete financeiro, que é aquele famoso período de suspensão das cobranças.
O famoso stay period.
Isso. Isso sempre serviu para dar tempo para o paciente voltar a respirar. Mas eu me pergunto se, com todas essas novas travas de hoje, as fases desse processo não viraram uma corrida de obstáculos quase impossível. Como é que está a anatomia desse pedido inicial hoje em dia?
Olha, o raio-x exigido ali na porta de entrada desse hospital corporativo ficou brutalmente detalhado. O pedido inicial continua sendo o momento de expor as causas da crise, sabe? Entregar aquele inventário enorme de bens, extratos, a relação de credores.
A papelada toda.
Sim, a papelada toda. No entanto, se o juiz aceitar a gravidade do quadro e deferir o pedido, a gente entra no stay period, que suspende as execuções por 180 dias e podem ser prorrogados. Mas a grande tensão atual fica na atuação do administrador judiciário, que é nomeado logo na sequência.
E aí tem um ponto interessante. Existe sempre uma ilusão, né? De que o administrador judicial chega, senta na cadeira da presidência e vai salvar as contas da empresa. O que não é verdade.
Longe disso. Ele atua estritamente como os olhos e ouvidos do judiciário lá dentro da organização. O papel dele é fiscalizar as movimentações e gerenciar aquela imensa teia de credores. É ele quem consolida a lista oficial de quem tem valores a receber.
Ah, e aí abre aquele prazo, né?
Isso, aquele prazo crucial de 15 dias para habilitações ou contestações. E o relógio não para. Paralelamente a isso, a empresa tem 60 dias para colocar na mesa o plano de recuperação.
mostrando exatamente de onde vai sair o dinheiro.
Exato. Os prazos e os deságios, que são os descontos propostos sobre as dívidas. E tudo isso culmina na Assembleia de Credores.
Que agora são predominantemente virtuais, certo?
Sim, quase 100% virtuais. O que exige, inclusive, envio de procuração com 24 horas de antecedência. Uma burocracia a mais. Lá, o plano é votado por classes. E vale lembrar que empresas públicas, bancos, planos de saúde e seguradoras continuam proibidos de usar esse mecanismo.
Interessante. E essa divisão em classes é onde o drama humano realmente acontece, sabe? O texto-fonte traz um exemplo muito, muito pragmático. O caso das 123 milhas.
Ah, sim, um caso super emblemático.
É um cenário que atinge o cidadão comum em cheio. Tipo, milhares de pessoas compraram viagens para as férias e, de repente, a empresa colapsa. O passageiro não é um banco bilionário, mas na fila de pagamento, ele cai em uma categoria muito cruel, não é? A classe dos quirografários.
É a pior fila para citar. Essa é a categoria que abriga os créditos sem qualquer garantia real. Na arquitetura do processo, a fila obedece a uma hierarquia de impacto social e de garantias. A prioridade máxima pertence aos créditos trabalhistas.
Que seriam salários, rescisões?
Isso, salários e indenizações por acidentes. Mas, detalhe, existe um teto rigoroso de 150 salários mínimos por indivíduo. O que passa disso despenca para o final da fila.
Caramba! E quem vem depois dos trabalhadores?
Logo após, o dinheiro restante vai para a classe de garantia real. São aqueles credores que amarraram a dívida a um ativo tangível, tipo um imóvel hipotecado ou um maquinário pesado.
Entendi. E só depois de limpar essas duas primeiras prateleiras é que a gente chega aos quirografários. Junto com os credores enquadrados como microempreendedor individual, a sigla MEI, e a empresa de pequeno porte, a EPP.
Exatamente. O consumidor frustrado que ficou sem a passagem aérea fica lá no final da linha, cruzando os dedos para que ainda sobre algum fluxo de caixa na empresa.
E isso nos leva direto para o primeiro grande choque de realidade desse cenário de 2026. Porque, historicamente, a gente sabe que esse fluxo de caixa vinha, muitas vezes, do atraso no pagamento de impostos.
Era uma tática clássica.
Né? A empresa vendia, segurava o dinheiro do imposto ali no caixa para rodar a operação do mês e só ia acertar com o governo no mês seguinte. É o chamado capital de giro tácito.
Uhum.
Mas aí veio a reforma tributária e mudou as leis da física financeira. Certo, vamos desempacotar isso. Como esse novo sistema afeta uma empresa que já está sem dinheiro?
Bom, a mudança estrutural provocada pelo split payment desintegrou completamente esse fôlego financeiro invisível.
O pagamento dividido, né?
Isso. Com a implantação desse novo sistema, a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, agora possuem um recolhimento automático e simultâneo à transação comercial.
Ou seja, o cliente passa o cartão ali na maquininha, o dinheiro cai na conta, mas uma fatia já é desviada instantaneamente para os cofres do fisco.
Na mesma hora. A empresa não chega nem a sentir o cheiro dessa parcela.
Caramba!
Pois é. A consequência direta disso, num plano de recuperação judicial, é devastadora caso o plano seja baseado nas premissas antigas. Se você desenha um projeto de viabilidade com aquele modelo antigo de caixa, a empresa asfixia no primeiro mês.
Claro. Não vai ter liquidez para honrar os parcelamentos com os credores.
Exato. Para contornar essa drenagem contínua de caixa, o mercado passou a adotar duas ferramentas essenciais. A primeira é a inserção de cláusulas chamadas de tax triggers nos contratos.
Gatilhos tributários.
Isso.
Mas como isso funciona na prática? Porque, tipo, a gente está num período de transição da reforma, que vai até 2032, com as alíquotas variando todo ano.
O gatilho funciona literalmente como um amortecedor matemático. O plano aprovado estipula que, caso a carga efetiva de impostos da empresa sofra uma elevação durante esse período de transição, os valores que iriam para os credores antigos são automaticamente reajustados para baixo.
Ah, entendi. É uma forma de garantir que o aumento da voracidade do Estado não mate a operação do negócio.
E, por consequência, não mate o próprio acordo de recuperação.
Fascinante. E a segunda ferramenta? Porque, assim, o gatilho protege contra aumentos no futuro, mas não resolve aquele buraco imediato no caixa que o split payment cria no dia a dia. Se não tem mais dinheiro circulando livremente, a empresa precisa de uma transfusão urgente de fora.
Precisa de oxigênio. E é aí que entra o financiamento DIP. A sigla vem do inglês Debtor in Possession. Hoje, ele deixa de ser um artigo de luxo e passa a ser necessidade básica de sobrevivência. Basicamente, é a injeção de dinheiro novo por investidores ou fundos em uma empresa que já está formalmente em recuperação.
Mas o que convence alguém a botar dinheiro num barco que já está furado?
A garantia legal de superprioridade. Se a empresa eventualmente falir de vez, quem injetou esse dinheiro DIP vai ser o primeiro a ser ressarcido. Passa na frente de praticamente todos os credores antigos. Sem esse suporte financeiro logo na largada, o impacto do imposto instantâneo inviabiliza tudo.
Faz todo sentido. Bom, o split payment arruma a casa para o futuro, né? Garante que o governo não tome mais calotes nas vendas novas. Mas aqui está o grande nó, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que acontece com as empresas que passaram a última década acumulando dívidas bilionárias com a Receita Federal?
Vixe, aí o cenário complica.
Porque existe uma prática meio obscura no mercado de usar o não pagamento de impostos como estratégia de financiamento. O empresário pensa, bom, vou parar de pagar o fisco, foco em pagar os fornecedores e daqui a 10 anos eu entro num refis e negocio um perdão gigante. Mas o governo federal decidiu explodir essa tática, né? Com a Lei Complementar 225 de 2026.
Sim, o Código de Defesa do Contribuinte. Eles trouxeram a figura do devedor contumaz, criando uma barreira fiscal formidável. A intenção do legislador foi desenhar um mecanismo cirúrgico para punir aquele inadimplente estratégico, mas sem ferir a empresa que está passando por uma crise passageira legítima.
E eles criaram uma régua altíssima para classificar quem é esse devedor mal intencionado. As métricas são bem pesadas. O alarme dispara apenas se a empresa acumular débitos federais irregulares que ultrapassem a marca de 15 milhões de reais. 15 milhões!
É um valor expressivo.
E não para por aí. Essa dívida ativa precisa representar mais de 100% do patrimônio líquido da organização. Ou seja, a empresa deve mais ao governo do que o valor total de tudo que ela possui no papel.
E tem mais um agravante. A lei adiciona um critério temporal bem rigoroso. Para ser enquadrada em inadimplência, tem que ocorrer em 4 períodos de apuração consecutivos ou de forma alternada por 6 vezes dentro de um ciclo de 12 meses. E o ponto crucial que vira a principal arena de batalha jurídica é que todo esse calote deve ocorrer sem que a empresa consiga apresentar uma justificativa objetiva.
E se a empresa cair nessa malha fina e receber esse carimbo de devedor contumaz? A punição é fatal, certo? A Fazenda Pública adquire o poder de pedir a decretação imediata da falência do negócio, bloqueando qualquer tentativa de iniciar a recuperação judicial.
Exatamente. É um passe livre direto para o cemitério corporativo. A única exceção é para concessionárias de serviços públicos essenciais, porque a quebra delas pararia o país.
E claro que essa trava imposta pelo governo gerou um embate constitucional enorme.
Profundo. A ação direta de inconstitucionalidade número 7943, a ADI 7943, movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, levou a questão direto para o Supremo Tribunal Federal, o STF.
E o argumento é bem forte, né?
Sim. A fundamentação apresentada na ação argumenta que utilizar passivos fiscais como ferramenta para bloquear o direito à recuperação configura uma sanção política extrema e desproporcional. A OAB sustenta que essa barreira ofende o livre acesso à justiça e subverte aquele princípio de preservação da atividade econômica que a gente comentou lá no começo.
Entendi. Então, do lado do governo, a narrativa de proteção aos cofres públicos. Do lado da OAB, a defesa é de que uma dívida não pode extinguir o direito de tentar salvar a empresa e os empregos. É uma neutralidade complexa de se observar.
Bem complexa. E enquanto o Supremo Tribunal Federal não profere uma decisão definitiva sobre o mérito dessa ação, os advogados e consultores não podem simplesmente cruzar os braços e esperar, né?
Exato. Como é que se protege um cliente que está à beira desse abismo fiscal hoje?
A blindagem preventiva virou a única saída. A estratégia recomendada foca diretamente no ponto vulnerável da lei, aquela justificativa objetiva. Como a decretação de devedor contumaz exige um rito processual administrativo para a defesa, os profissionais precisam antecipar a crise montando dossiês minuciosos.
Provas de que não foi má-fé?
Isso. A documentação precisa provar que o não pagamento foi o resultado de colapsos na cadeia de suprimentos, choques macroeconômicos, desastres naturais, e não um desvio intencional de recursos para o bolso dos sócios. Provar que a crise era inevitável é o que afasta o rótulo de contumaz.
Por fatores externos, o agronegócio.
Ah, o agro.
Porque quando chove demais ou o sol queima a safra inteira, não tem planejamento de fluxo de caixa que resista. E a onda de insolvência que varreu as cidades não poupou o campo. Olha esses dados. Em 2025, o agronegócio registrou quase 2 mil pedidos de recuperação judicial. Um salto assustador de mais de 56% em relação ao ano anterior. O judiciário simplesmente não tinha estrutura para processar o colapso de tantas fazendas simultaneamente.
A avalanche foi gigante e a resposta institucional do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi a publicação do provimento 216 de 2026. A padronização nacional ficou urgente para evitar que diferentes tribunais pedissem documentos diferentes, sabe?
Virava uma bagunça.
Total. O provimento elevou muito o sarrafo da transparência contábil no meio rural, que historicamente sempre foi mais informal. Então, para o produtor pessoa física, tornou-se mandatória a apresentação do livro Caixa Digital do Produtor Rural, o LCDPRR, cruzado com o imposto de renda e balanços validados.
E para a pessoa jurídica?
A exigência base passa a ser a escrituração contábil fiscal, a ECF, com um mapeamento super detalhado do patrimônio.
Ou seja, é o fim absoluto daquela caderneta de anotações no bolso do produtor. Mas olha, o que me parece um cenário saído de um filme de ficção científica é a nova fase da perícia prévia.
Essa parte é incrível.
Antes, o juiz analisava os papéis e, se parecessem em ordem, o processo andava. Hoje, diante de tantas fraudes e fazendas de fachada tentando usar a recuperação para blindar terras, o magistrado convoca a tecnologia aeroespacial. A constatação prévia agora exige o uso de imagens de satélite e geoprocessamento pesado.
Sim, eles olham lá do espaço.
Eles cruzam os dados para confirmar se as coordenadas geográficas da fazenda realmente abrigam tratores, silos cheios e lavouras ativas antes mesmo de aceitar o pedido. É o satélite validando se a crise é real ou fraude.
A tecnologia de precisão virou a primeira testemunha ocular do processo. E no campo das decisões jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, consolidou jurisprudências que definem a vida do produtor. O caso do tempo mínimo de atividade é super emblemático.
Como ficou isso? Porque a lei geral exige 2 anos de existência formal da empresa, né?
Exato.
Mas no agro, o STJ pacificou o entendimento de que o tempo de atividade rural exercido antes da inscrição na junta comercial pode ser contabilizado para bater essa meta de 2 anos.
Ah, legal. Dá um respiro para o produtor.
Dá. Mas a condição imposta é que, no momento do protocolo da ação no tribunal, o registro empresarial já esteja devidamente efetivado.
É uma decisão que reconhece a realidade do interior do país, onde a formalização demorava, mas o plantio nunca parou de acontecer. Agora, existe uma armadilha gigantesca no agronegócio que muitas vezes pega o produtor de surpresa na hora de montar esse plano de salvação. Refiro-me aos contratos de barter.
As famosas trocas, né?
Isso. Onde o produtor pega o adubo hoje e promete pagar com sacas de soja na hora da colheita. As fontes destacam que esses contratos, junto com as cédulas de produto rural, as CPRs, que prevêem a entrega física do grão, são imunes à recuperação judicial.
Isso é super importante frisar. Essa blindagem das cédulas de produto rural físicas é vital para manter o crédito fluindo no agronegócio. Se essas operações fossem engolidas pela suspensão de dívidas da recuperação judicial, as tradings e os fornecedores simplesmente parariam de financiar a próxima safra.
E secar a fonte.
Totalmente. Então o produtor precisa ter clareza de que parte da colheita dele vai ter que ser entregue a esses credores específicos de qualquer jeito, independentemente das negociações com o restante dos fornecedores no tribunal.
Um verdadeiro campo minado. E quando a gente observa a vastidão desse campo minado, desde o dreno instantâneo do split payment, passando pela forca do devedor contumaz e chegando na vigilância por satélites no agronegócio, a responsabilidade sobre os ombros dos profissionais que conduzem isso é assustadora. Um erro de cálculo contábil e a empresa afunda de vez.
É, não dá para errar.
Então, a grande pergunta para o advogado, o consultor financeiro que assume essa missão quase suicida é: como garantir que o seu trabalho vai ser remunerado no meio de uma potencial massa falida?
A sobrevivência do profissional. Olha, a estruturação dos honorários ganhou contornos bem definidos na edição 252 do Jurisprudência em Teses do STJ, que mapeou o cenário nos 20 anos da Lei de Falências. A lógica de quem entra e quem fica de fora da recuperação é ditada pelo tema 1051.
E o que ele diz?
Ele crava que a submissão de um crédito à recuperação depende da data do fato gerador da dívida e não do momento em que um juiz profere o trânsito em julgado de uma cobrança. Se o evento que gerou a dívida aconteceu antes do pedido de recuperação, esse crédito obrigatoriamente vai para o acordo coletivo.
Entendido. O fato gerador é o que manda. E quanto às garantias pessoais? Porque muitas vezes, para conseguir um empréstimo antes da crise, o dono da empresa assina como avalista, colocando a própria casa ou as economias na reta. Se a empresa entra em recuperação, o sócio respira aliviado, achando que o patrimônio pessoal está blindado pelo stay período, né?
Nossa, essa é uma armadilha perigosíssima. As súmulas 480 e 581 do STJ dizem exatamente o oposto. A recuperação judicial protege estritamente a pessoa jurídica, o CNPJ.
Então o credor pode ir atrás do CPF.
Com certeza. O credor detém o direito líquido e certo de continuar as execuções contra o patrimônio particular dos sócios avalistas e coobrigados, de forma paralela, sem ter que esperar os anos de duração do plano de recuperação da empresa.
E o que torna o papel da assessoria jurídica na prevenção dessa exposição ainda mais crítico. E, falando na assessoria, a proteção máxima para a remuneração do próprio advogado vem do tema 637 do STJ, correto?
Esse é o salvador da pátria da advocacia. O tribunal equiparou os honorários advocatícios aos créditos de natureza alimentar, colocando eles no mesmo patamar de sobrevivência dos créditos trabalhistas. E a cereja do bolo é que, se o advogado prestar seus serviços após o ajuizamento da recuperação, atuando justamente para gerenciar a crise e tentar salvar a companhia, os honorários ganham o cobiçado status de créditos extraconcursais.
E o que isso significa na prática da fila de pagamentos?
Significa oxigênio puro. A classificação extraconcursal fura aquela imensa fila da Assembleia de Credores, ela não se sujeita àqueles deságios profundos e às carências longas, a justiça entende que é um custo operacional inerente e essencial para manter o motor da empresa funcionando e o processo existindo.
Maravilha! Mas, olha, mesmo com a lei garantindo essa prioridade absoluta no papel, as nossas fontes sugerem que a ingenuidade cobra um preço altíssimo na prática forense. Assinar um contrato que condiciona 100% dos honorários ao sucesso final do processo.
É um convite à ruína.
Exato. É pedir para falir junto, porque essas ações se arrastam por anos. A recomendação prática unânime é o pagamento escalonado.
Sim. Vincular as faturas a eventos processuais concretos. Uma fatia no protocolo do pedido inicial, outra na aprovação do plano e por aí vai. E a prudência exige também a constituição de garantias reais. Não dá para amarrar o contrato só na promessa extraconcursal.
Tem que buscar ativos tangíveis da empresa, né? Que não estejam alienados a bancos para garantir a prestação do serviço.
Isso mesmo, é uma camada extra de blindagem. E num aspecto bem processual, o momento de contestar listas de credores naquela fase de impugnação requer uma precisão matemática brutal em relação ao valor da causa.
Porque é em cima disso que o juiz calcula, né?
Exatamente. A precificação dessa impugnação é a base dos honorários de sucumbência. Um erro na formulação aí pode reduzir os honorários a frações ínfimas.
É, definitivamente uma engenharia de altíssimo risco.
Sem dúvida. Olha, se a gente condensar todas essas transformações operacionais, tributárias e jurídicas desse cenário de 2026, a principal lição é que o trabalho solitário e isolado do jurista tradicional perdeu a eficácia.
Ficou no passado.
Ficou. A condução de um processo de insolvência hoje demanda uma mente multidisciplinar. O profissional precisa dominar a matemática daquele dreno tributário, do split payment, entender a sofisticação documental do agro com os dados de satélite e mapear as defesas administrativas contra o devedor contumaz. Um planejamento fragmentado simplesmente não sobrevive ao escrutínio dos tribunais modernos.
Perfeito. Essa convergência massiva de dados e tecnologia na avaliação de negócios à beira do precipício me faz pensar sobre o futuro bem próximo. Sabe, se os tribunais de hoje já usam malhas fiscais preditivas e satélites orbitais para decidir se uma fazenda no interior do Brasil tem o direito de tentar se reerguer, o que vem a seguir?
É uma ótima reflexão.
No mundo onde os algoritmos acompanham cada centavo desviado e cada grão colhido em tempo real, será que o destino das empresas vai continuar sendo decidido por humanos discutindo descontos em longas assembleias de credores? Ou será que, muito em breve, a viabilidade de sobrevivência de uma organização será determinada automaticamente por uma inteligência artificial que vai simplesmente calcular se você tem ou não o direito de continuar existindo no mercado? Fica aí a reflexão para quem acompanha a nossa conversa de hoje. E, claro, lembrando que a compreensão profunda dessas regras é apenas o primeiro passo. Convidamos quem nos ouve a acessar mais conteúdos e testar gratuitamente as ferramentas de cálculo de viabilidade econômica publicadas no blog do Cálculo Jurídico.